Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes da Rádio Planetário. Nesta manhã, nós estamos na paróquia São Sebastião, em Campos Borges, onde agora, a partir deste mês, o ano de 2023, do mês de fevereiro, está com um novo pároco, o padre Luiz Carlos de Campos. Ele vai conversar conosco e falar um pouquinho sobre a sua caminhada. Bom dia, padre. Já se sabe aí que anteriormente o senhor foi missionário. Gostaríamos primeiramente que o senhor falasse um pouquinho da sua história até chegar aqui no município de Campos Borges. Bom dia.
Bom dia. Que alegria poder estar com vocês, partilhar um pouco da minha caminhada, da minha missão aqui agora em Campos Borges.
Padre, falando um pouquinho sobre a sua vida antes de estar como padre. Sua caminhada como missionário, como iniciou, de onde o senhor é natural, pode falar um pouquinho da sua história como um ex-missionário. O senhor tem muita coisa aí a nos ensinar e a passar aí para a comunidade Campos Borgense e também a todos os fiéis da paróquia São Sebastião.
Então eu nasci aqui vizinho, em Barros Cassal, né? Mas eu menos de um ano minha família foi para Porto Alegre, né? Sapucaia. Eu morei em Porto Alegre cerca de 5 anos, mas a minha criação, a minha adolescência, infância, foi ali em Sapucaia, né? Que é uma cidade dormitório de Porto Alegre. Eu fui operário, montador e soldador, fiz Senai de solda. Minha família tem oficina até hoje, de chapeação e pintura e mecânica, né? Até por isso que toda a minha família migrou para a região de Porto Alegre nos anos 80. Né? Eu conheci lá, então, participava da paróquia, um grupo de jovens, fui coroinha por 11 anos, né? E sempre quis ser padre, sempre quis ser padre. Mas depois do ensino médio, fui trabalhar, fui estudar e me voltou forte esse desejo lá com 25 anos, quando eu já tinha namorado 3 anos e meio, era noivo, né? E fiz o discernimento para entrar, então, no seminário, né? Mas eu não entrei no seminário, na verdade foi essa. Eu era aluno da Unicinos em São Leopoldo, né? Fazia faculdade de filosofia lá, participava dos voluntariados, e eu, a convite dos jesuítas, conheci, morei um ano com eles, né, lá em São Leopoldo, na comunidade vocacional, né, Santo Afonso, e ingressei no noviciado no ano de 2005, né. A caminhada com os jesuítas iniciou o namoro lá em 2003, né, a entrada foi em 2005, né. Esse término de namoro demorou 2 anos, né? Até ingressar realmente, né?
Saber que era isso mesmo que queria.
É, não foi fácil, assim, não é uma coisa de uma hora para outra, né? Então conheci os jesuítas, né? Que é uma ordem missionária, né? E eu sempre gostei dessa perspectiva missionária e as coisas foram acontecendo muito, muito devagar, assim, e bem concretamente. Então o noviciado foi em Cascavel, no Paraná, 2 anos, né? Ali conheci a região de Curitiba, o Paraná, Santa Catarina também, as experiências fortes de missão, né? De lá fui para João Pessoa, na Paraíba, onde eu fiz a etapa do juniorado, que é a etapa de culturalmente conhecer o Nordeste, ler as grandes obras, os grandes autores, né, da literatura universal, e para se preparar para a filosofia, né, que eu já estava cursando. Iniciei do zero de novo a filosofia em Belo Horizonte, onde fiquei 3 anos, também fazendo missão, né, trabalhando forte na questão social lá. Já trabalhava antes na pastoral carcerária, mas em Belo Horizonte trabalhei na pastoral carcerária e coordenei um pré-vestibular lá que nós tínhamos, comunitário. Fiquei 3 anos terminando a filosofia, né, conhecendo São Paulo, Rio, Espírito Santo e ali o centro do Brasil, né. E fui enviado para fazer o magistério, que é a etapa de trabalho, né? Fui professor no Colégio Catarinense em Florianópolis, onde me especializei em educação pela Unicinos também, e fazendo forte trabalho com voluntariado ali. Dali fui enviado à Colômbia para fazer teologia. Na Colômbia daí caí na imersão na América Latina, né? Na Colômbia pude conhecer os países da América Latina, fazer missão. Talvez a experiência forte de missão mais forte foi no Equador, num terremoto que houve lá na região de Pedernales no ano de 2016, né? Eu e mais 5 colegas, a gente foi dar auxílio por mais de mês no terremoto que houve lá. Então foi uma experiência brutal, assim, muito forte.
E agora acontecendo isso novamente em outros países, né?
É impressionante ver como isso, né? A gente não sabe o que a Cruz Vermelha faz, a ONU faz, né? E a igreja. As pessoas nem imaginam que a igreja está lá, né?
Nunca.
Dando auxílio,
nunca é citado isso.
Auxílio espiritual e auxílio psicológico, né? A gente se preparou para isso. Até na preparação é impressionante que a preparação é muito forte. Eles fazem uma preparação com todas as ciências. Medicina, psiquiatria, psicologia e nós a teologia. Né, para poder se preparar. E a gente não pensa que vai ser tão forte quanto é. Né? A gente está vendo pela televisão agora, mas estar lá sentindo o cheiro de morto é outra coisa. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer praticamente todos os países da América Latina, né? Fazer missão mesmo concretamente, né? E culturalmente conhecendo esses países, assim, para mim foi uma experiência grande. Eu demarco assim como a experiência forte dessa experiência no ano de 2017, 10 de fevereiro, de setembro, conheci o Papa Francisco, né? Em Cartagena, poder participar de uma conversa particular com ele, com mais 63 jesuítas, lá em Cartagena, junto ao Santuário de São Pedro Claver, que foi uma experiência fenomenal, e depois participar da missa com ele, né?
E uma coincidência, né, padre, como o senhor mencionasse anteriormente.
No terceiro ano de teologia, a gente vai junto lá ao túmulo de São Pedro Claver fazer uma experiência concreta, né? E nós compramos as passagens em fevereiro, e por um acaso o Papa manda ali em junho uma mensagem dizendo que o jesuíta que estivesse lá em Cartagena ele queria encontrar, né? E o Papa, ele é jesuíta, ele tem esse hábito, do país que ele vai ele quer encontrar os jesuítas. E foi uma conversa bem informal assim com o Papa, né? Lá, e algo que marca a vida da gente, né? Então, terminada a teologia, eu fui enviado ao Nordeste do Brasil, né? De 3.200 metros de altura para o sertão do Ceará, em Russas. Fiquei um ano lá no sertão, né? Trabalhando na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Russas, onde eu fiz o discernimento para sair dos jesuítas, né? Encerrando a minha etapa missionária com os jesuítas, porque a minha mãe estava doente, né, e fiz esse discernimento. Eu nunca tive dúvida da vocação de padre, mas onde seria, né? Toda essa brincadeira deu 15 anos, né? Parece rápido, mas foram 15 anos, né, com os jesuítas. E eu fui trabalhar com morador de rua na Palhoça, em Santa Catarina. Não deixei a vida religiosa. E lá, quando eu estava, encontrei Dom Adelar, que era o bispo aqui da diocese, e manifestei o desejo de ser padre diocesano. Ele me acolheu, morei um ano e 3 meses em Ijuí com o padre João Bagolim, onde fui ordenado diácono no dia 22 de novembro, então de 2020, né? Posteriormente, em 2021, fui ordenado padre no dia 9 de abril, na catedral, em Cruz Alta, onde fiquei um ano e 2 meses como vigário paroquial da catedral, enviado a Juricaba, fiquei um ano, né, em Juricaba como administrador diocesano, né, e enviado aqui para Campos Borges como pároco. Essa é a minha paróquia como pároco. Então, primeira vez que eu estou assumindo uma paróquia assim, né, como pastor dessa região, né, e venho com muita alegria, né. Tu falou ex-missionário, mas na verdade, né, eu fui enviado para cá pela perspectiva da missão, né? Isso disse o administrador diocesano na posse aqui no domingo passado, no dia 12, né? Que eu vim para cá porque aqui é uma boa área de missão. E um detalhe, eu estive aqui em Campos Borges em setembro do ano passado, outubro, acho que não recordo se foi outubro ou setembro, eu acho que foi outubro, na primeira fase das eleições. O padre Cleiton foi para Juricaba, eu vim para cá para fazer missão. Então, aqui na Volta da Vitória, né, e no Barbagato, aqui, fomos fazer em Nossa Senhora das Graças, fiz missão ali com mais 3 pessoas da paróquia lá de Juricaba, e na outra semana fui destinado para cá. Todo mundo pensava, isso teve mutreta, né? Uhum. E na verdade eu não sabia de nada, né? Que na outra semana seria enviado para cá. Mas vim com muita alegria, então estou muito contente de estar aqui para poder servir aqui o povo de Deus, né?
E qual que é a sua perspectiva agora como pároco, né? Como estar guiando a nossa paróquia aqui, Paróquia São Sebastião, que abrange capelas nos municípios aí de Campos Borges, de Jacuizinho, de Espumoso. É uma grande paróquia e uma grande missão para o senhor que está para frente.
Então eu vim com muito ânimo, né? E com muita alegria mesmo, né? De poder vir aqui servir essa comunidade e continuar o trabalho que o padre Clayton estava fazendo, né? Eu tenho consciência que o pároco, ele é o pai espiritual, né? Eu venho aqui para trabalhar a dimensão da fé, de fato, né? Encontrei uma igreja bem construída, né? Um trabalho muito bem feito, né? Da parte material, né? Então eu agradeço muito a Deus, né? A todos que estão colaborando até hoje aqui, né? Mas quero me empenhar em ser um pastor na dimensão espiritual. De fato, o que eu quero que o povo espere de mim é a dimensão espiritual, né? Que eu vejo que é o fundamental. A igreja de pedra está bonita, está se construindo. Agora, eu me preocupo muito com a igreja humana, a igreja povo, né? Que, pela qual eu faço parte, então quero poder colaborar.
É vir na igreja e praticar a religião, padre, no dia a dia. Acredito que essa é a principal missão.
Exatamente. A gente está nesse, pode chamar de pós-pandemia, né? A gente está num mundo necessitado. Semana passada eu dei uma entrevista na rádio comunitária lá de Cruz Alta, né, na Diário Serrano, porque eu estou lançando um trabalho humano com equipes, né? Paroquiais, pastorais e também das mais diversas, no trabalho com a ansiedade. Né? Essa demanda já veio lá desde a Juricaba, né? E vou lançar um curso, um workshop para trabalhar isso na maneira individual e grupal também, que hoje é uma demanda muito forte. Né? As pessoas, essa pandemia de ansiedade, né? Depressão, mas sobretudo a ansiedade. Né? A ideia é poder prestar esse trabalho também para a comunidade, né? Na medida do possível. Né?
Tá certo, padre. Sabe-se que aqui na paróquia São Sebastião existem vários grupos, como o grupo de jovens, também o grupo das catequistas e os catequizandos, a pastoral da criança. Como que o senhor pretende trabalhar com esses grupos?
Então, eu vejo que a grande área de missão é, de fato, as pastorais, onde a gente tem que ter um olhar bem atento assim, para poder caminhar junto. Né? No dia 12 de março, pela manhã haverá uma caminhada pela paz aqui na paróquia. Toda a diocese vem para cá, né? Então a gente quer fazer essa até junto à gruta. Então a gente quer poder fazer essa caminhada junto com o povo daqui, né? Sobretudo com os jovens, né? E eu peço muito para a comunidade para que a gente de fato possa se imergir nas pastorais, porque elas são o coração do trabalho da igreja, né? Fizemos já uma reunião com o CPP da paróquia, todas as pastorais e comunidades, né? Para a gente estabelecer aquilo que vai ser o nosso trabalho, né? Então eu vejo que o povo pode esperar de mim esse acompanhamento, né? Sobretudo nas celebrações também. Um sábado do mês nós teremos uma missa da família, né? Estamos iniciando todo sábado as missas e celebrações aos sábados, com as missas também nos domingos, às 8:30 da manhã. Sábado será sempre às 19. Uma vez no mês terá um PL, um pão com linguiça, tá? Porque para as famílias ficarem um pouco mais ali na igreja, para debater, para conversar, para descontrair, sabe? Mesmo as famílias, né? Que é para nós termos um espaço, né, para poder escutar uma música juntos ali, né, depois da celebração da Eucaristia, né, a gente poder ficar um pouquinho mais na igreja para formar essa comunidade, para se fortalecer. Então esse pós-pandemia nos convida assim, a gente buscar novas alternativas, né, para estar junto.
Padre, para finalizar, qual o recado que fica aí para os fiéis de Campos Borges, Alto Alegre, Campos Borges, Jacuizinho e também Espumoso, que estarão aí também toda a região, que venha conhecer o seu trabalho, que venha ter uma missa na paróquia São Sebastião, e qual o recado?
Então, eu me coloco à disposição de toda a comunidade, peço que rezem por mim, por essa missão que eu assumo junto de vocês, né? No dia da minha ordenação, eu disse algo que, para mim, é uma verdade. A vocação não é minha, ela é tua, ela é nossa. Então, se a minha vocação não é só minha, ela é nossa, me ajuda a vivê-la, né? A gente possa viver essa vocação, né? Que é a vida partilhada. Todos os leigos partilham a vida e a vocação comigo. Eu também, assim, desejo poder partilhar e viver minha vocação com toda a comunidade, né? E junto, principalmente, dessa época que nós estamos iniciando, logo após o carnaval, que é a época da quaresma, né? Uma época tão importante para a gente se aproximar de Deus. A quaresma é um retiro espiritual que a gente faz dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas relações, em que Deus nos convida a caminhar com Ele.
Padre, uma perguntinha antes. O senhor trabalhava no município da Juricaba. Também, como foi o seu trabalho lá? A gente soube e viu em fotos que veio uma comitiva da Juricaba aqui na sua missa de posse, acompanhou e acompanha o seu trabalho com muito orgulho pelo que pôde ser visto.
Lá atendia Juricaba e Nova Ramada, então a paróquia é bem grande, né? O trabalho lá foi muito intenso, né? Devido às distâncias, assim. Então, o pessoal diz aqui que é longe uma comunidade, mas eles não viram nada que é lá, né? Tu levar mais de hora para chegar numa comunidade relativamente perto. Então, o trabalho foi muito intenso. Eu acredito que naquela comunidade ficou forte o senso de missionariedade. Né? A igreja, hoje o Papa Francisco pede uma igreja em saída, né? Que a igreja possa ir até as pessoas. Isso haverá aqui também. Toda quinta-feira eu vou estar numa comunidade da paróquia visitando as casas, toda quinta-feira, né? Então lá aconteceu muito forte, e lá pude fazer boas amizades, né? Uma boa relação com o povo de lá, que esteve aqui na missa de posse, né? Então eu vejo assim que a gente vai semeando, né? Essa espiritualidade, essa vivência com Jesus, e ela se transforma em amizade, né?
Quanto à distribuição das missas na capela, então, as pessoas podem esperar aí uma sequência de encontros em cada capela, que também não são poucas aqui na nossa região.
Sim, pode esperar. Inclusive, não se altera nada os horários de missa, né? A Maríndia que vê para nós, que ela conhece, né? Não adianta eu querer sugerir algo que eu não conheço ainda, né? Vou conhecendo. Mas uma coisa que o povo pode esperar é que aquela família, aqueles idosos, aquelas pessoas que não podem vir, eu gosto muito de fazer uma missa na casa. Então, não é só a missa na capela, né? Missa na capela não se altera o dia, mas nessas quintas-feiras, aquela família que não pode ir, aquela família que tem um adoentado, que tem um idoso, que não pode ir à missa, para mim é muito salutar fazer a missa na casa daquela pessoa, né? A igreja se fazer presente lá. Ao mesmo tempo que me dói muito, quando eu encontro uma pessoa que diz assim, ó, nossa, um padre nunca veio na minha casa, isso é triste, sabe? É muito bonito ver uma pessoa que diz assim, nossa, o padre rezou uma missa na minha casa, né? A gente tem que sempre levar em consideração que o cristianismo começou assim. Não significa enfraquecer as capelas de jeito nenhum, mas muito pelo contrário, né? Aquela igreja que iniciou na casa, né? É uma igreja que retorna à sua raiz, né? Sabendo que a minha casa é templo de Deus, né? Que a capela é templo de Deus, né? Mas é aquilo que o Papa pede para nós, né? Esse senso de missionariedade, de sinodalidade. A gente deve esperar o seguinte, como comunidade. O Papa fez o sínodo, né? Que deve encerrar agora em 2023, lá em Roma. O Papa quis escutar o povo de Deus. Vamos esperar que vai ter novidades, né? Vai ter uma conclusão desse trabalho iniciado aqui em Campos Borges, nas comunidades menores, né?
O
sínodo é a escuta. O Papa quis escutar o povo de Deus, né? O que é sínodo? O Papa não escuta só padre e bispo, ele quer escutar o povo, né? Então ele mandou as perguntas para todos os paróquios do mundo inteiro, né? E perguntando perguntas muito pontuais sobre o modo de viver, o modo de celebrar, né? O que deve mudar, o que deve permanecer. Foi perguntado. Cada comunidade do mundo, toda a capela, respondeu essas perguntas. Então, mas o que é o sínodo, a sinodalidade? É um modo como o Papa quer governar a igreja, escutando o povo de Deus. Não apenas escutando, né, aquelas que são as autoridades, vamos dizer assim, mas o povo de Deus que compõe essa igreja. Né. É muito interessante dar-se conta que a gente está esperando um bispo, não temos bispo. Né. O colégio dos bispos do mundo, hoje, tá, tu vai te surpreender com o que eu vou dizer, o povo não sabe disso, mas quem compõe o colégio dos bispos são 5 mulheres.
Sério?
Não tem homem. Não tem padre. Não tem bispo. São 3 religiosas e 2 leigas. Então, assim, para a igreja há uma mudança de paradigma. Né? E a gente nem sabe. Quem vai escolher o nosso bispo são 5 mulheres. Então, o lugar da mulher na igreja. É muito importante nós nos darmos conta, né? Que a igreja, ela está... Ela realmente... As pessoas dizem, a igreja não muda, a igreja, né? Então, mas eu sou a igreja. Eu tenho que buscar, é importante que eu vá buscar. Então convido todo o povo de Deus a virem participar das celebrações conosco, né? Quero intensamente viver essa quaresma com a comunidade, né? O tríduo pascual que vai seguir, né? Para lá no dia 23 de abril, depois da Páscoa, comemorar meu aniversário, meu segundo aniversário de ordenação, aqui na paróquia, fazendo uma grande festa, convidando o pessoal de Juricaba para animar a festa.
Olha aí, coisa boa. Então já temos festas para acompanhar com o padre Luiz Campos. Padre, muito obrigado por estar abrindo esse espaço para nós na Rádio Planetária. Estamos também aí de portas abertas para sempre que o senhor tiver algum trabalho para divulgar, nós nos comunicar que a gente vai estar aqui acompanhando o seu trabalho.
Eu que agradeço. Espero que cada um possa viver intensamente esses novos tempos que virão aí de agora, então, carnaval, né, da quaresma, e a gente possa celebrando junto, confiando nesse Deus que nos ama, nesse Deus que nos acolhe, que caminha com cada um de nós. Deus abençoe e que cada um possa ter um final de semana abençoado.
Luiz Carlos Morari de Campos, ele mais conhecido como Carlinhos Campos, novo pároco da paróquia São Sebastião de Campos Borges, falando um pouquinho aí sobre o seu trabalho, sobre a sua história, diretamente aqui de Campos Borges. Rádio Planetário, a fonte da informação.